No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. A apresentação, Cadu Freitas.
Esse aí sou eu, bom dia. Bom dia, sociedade, que a partir de agora, você já sabe, está nas ondas do rádio. E nas ondas da internet também, para mais um batepapo.com, a sua tribuna livre, onde a participação dos convidados, dos universitários, de você, sociedade, dos ouvintes, dos internautas, ajudam a formar e conquistar um novo jeito de comunicar. No seu tradicional radinho de pilha, a M800, uma emissora da EBC, e também pelo site, aí entra a tecnologia que você ouve, e aliás, bombando na plataforma web, muita gente ouvindo a gente em vários lugares do Rio, do Brasil e do mundo. Então anote o site aí, radios.ebc.com.br. E o Facebook, que é a rede social que depois a gente joga, coloca tudo lá para vocês compartilharem também, facebook.com/radiomecam. Bom, e agora, você já sabe, é hora da voz do ouvinte ajudar o batepapo.com.
Compartilhando.
É hora de falar de compartilhamento, nosso tema de hoje, meio ambiente. E falar de meio ambiente hoje, falar sobre lixo. Pois é, o destino do lixo eletrônico, do nosso lixo do dia a dia, aquele lixo que você não se dá conta de que você consome e imagina que ele seja um bem mais durável. Só que, turma, tá rolando pegadinha, já não é de hoje. É, pegadinha, isso mesmo, pegadinha. Então, o nosso batepapo.com de hoje vai falar sobre o lixo que cada vez mais a gente vem consumindo, aliás, produtos que se tornam lixo, e dentro da perspectiva do lixo eletrônico. E aí você já ouviu falar em... A palavra é difícil, hein? Obsolescência programada? Já? Obsolescência programada. Esse vai ser um tema que a gente vai abordar hoje aqui no batepapo.com. Com ele de volta aqui, depois de uma pequena temporada em São Paulo. O Carioca volta a casa, volta, né, a Gema. Eduardo Benharte, consultor ambiental da ONG Eco Marapendi. Edu, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Cadu.
Vim de bike.
Vim.
Você sabe, não é isso?
Vim de bike, sim,
pois
claro.
Pois é, Eduardo, vocês já sabem, sempre o nosso convidado aqui, que dá um incentivo a todos e todas a usarem a bicicleta. E mais uma vez conosco aqui o nosso universitário Madison Vinícius, aluno de jornalismo da UERJ. UERJ, tudo bem, Madison?
Tudo bem, Cadu? Bom dia, Eduardo, bom dia aos ouvintes. Cola aqui na gente que a discussão vai ser bacana.
Vai ser bacana. A palavra, gostou da palavra? Obsolescência programada?
Difícil, né? A gente precisa entender isso.
Eu treinei a madrugada toda, porque o Eduardo mandou essa duas sacadas aqui, duas matérias que estão no site da Recicloteca, geniais da Eco Marapendi, que, nossa, dá arrepio. Então... O programa promete. Então, a gente começa aqui. E aí eu vou fazer uma introdução justamente em cima do que tem aqui dos links. Né? Texto dá a seguinte informação para vocês. Baterias que, abre aspas, morrem após 18 meses de uso. Impressoras que bloqueiam ao chegar a um número determinado de impressões. Lâmpadas que se fundem às... 1000 horas. Porque, apesar dos avanços tecnológicos, os produtos de consumo duram cada vez menos? Hein? Tem um documentário, isso lá na página da recicloteca.org.br. Você depois vai lá e busca essas informações, estão todas lá. E só para dar a fonte, é uma matéria da Naira Tavares, que foi publicada em 7 de fevereiro de 2012. Ok? Melhor, para os mais entendidos, 2012, não 12, tá? 2012. Bom, e Eduardo Benharte, que história é essa, cara? A gente, às vezes, não percebe, né, que a gente está sendo enganado, pegadinha do malandro?
É, e isso daqui a 5 anos vai fazer um século que isso existe.
Só um século?
Há 100 anos que existe a obsolescência programada sendo praticada por indústrias mundo afora.
Vou buscar já outra,
esse,
né?
Foi um, esse foi uma invenção de um alto executivo de uma empresa. Pode falar o nome da empresa?
Posso ler aqui? Vou ler até para te pegar. Pegar aqui de novo.
Aí, pega na
vou
fonte
de novo,
direto.
Vou pegar na fonte, né, direto aqui. E essa é uma publicação do próprio Eduardo, que foi feita em 7 de novembro de 2013. Obsolescência programada. Que nome complexo, hein? Mas a ideia é maquiavelicamente simples e repugnante. Segundo a Wikipedia, em 1920, o então presidente da General Motors, Alfred Sloan, criou o conceito acima, ou seja, a obsolescência programada, ao mudar anualmente. Isso está na cara de todos os, né? Sempre. Vocês vão entender quem compra carro, principalmente. Mudar anualmente modelos e acessórios de carros para que o consumidor comprasse novos veículos antes do necessário. É, deu certo. Infelizmente para o meio ambiente, infelizmente para os péssimos capitalistas de plantão. Aí segue aqui a matéria. A obsolescência programada é a decisão do produtor de propositalmente desenvolver, fabricar e distribuir um produto para consumo de forma que se torne obsoleto ou não funcional, especificamente para forçar o consumidor a comprar uma nova geração do produto. É, mais do que atual isso, né? Para quem hoje tem smartphone, tem telefones, celulares e tal. Eu levanto o dedo, ok? Estou fazendo meia culpa, estou levantando o dedo aqui, mas eu repasso os meus antigos. A turma que trabalha comigo sabe que eu, quando evoluo numa tecnologia, eu repasso a minha anterior e a galera fica me cobrando hoje, Edu. E aí, Cadu, quando é que você
próximo?
Vai trocar? Mas é impressionante como a gente não se dá conta disso, né, Eduardo?
Não, inclusive o filme, né, que a gente divulga na nossa página, ele mostra que os projetistas de produtos tiveram que voltar as pranchetas para reprojetar os produtos, né, lâmpada, telefone, carro, televisão, para que durassem menos ou para que estragassem logo após o término do período de garantia. Então, te dá um ano de garantia, eu acredito que muitos ouvintes já passaram por isso, com um ano e um mês o seu equipamento para de funcionar e para consertar custa mais caro que um novo. Então, você acaba tendo que comprar um novo, né, e não conserta. E é surreal, né? Os produtos já foram projetados para durar mais e eles foram reprojetados para passarem a durar menos e aí estragam e aí você não pode... Não vale a pena você consertar, você joga fora e faz a montanha de lixo eletrônico. Já, né, não é novidade, não é porque agora tem celular e computador, mas o lixo eletrônico já existe desde as primeiras televisões, rádios, né? Só que eles eram equipamentos que duravam 10, 15 anos, 20. Hoje em dia, todo mundo sabe que você compra um produto, principalmente os eletrônicos, mas não só, né, eletrodomésticos também. E isso estraga assim que acaba a garantia, ou alguns meses depois, um ano depois, enfim, o sucesso do produto pro empresário é ele estragar logo após o final da garantia, que ele não é obrigado a trocar.
Então é a tecnologia favorecendo esse tipo de ação que muita gente fala que é para a própria economia, né? Para as fábricas poderem também manter os empregos e tudo mais. E já tinha aquela história das nossas avós, né? De que aquela famosa geladeira que abria com aquela maçaneta, né, com aquela porta pesada, durava anos, passava de gerações para gerações. Hoje uma geladeira talvez dure aí 3, 4 anos, já tem que trocar peças, já tem que modernizar ela. E é
ou comprar uma nova.
Vamos lá, Madison, queria aqui ouvir você fazendo perguntas e interagindo aqui com o nosso convidado especial hoje, Eduardo Benharti.
Bom, a gente vê que essa obsolescência programada significa uma vida útil dos produtos eletrônicos mais curta, né? E isso é proposital por conta de um interesse oportunista. Com isso, inevitavelmente, a quantidade de resíduos eletrônicos aumenta. E eu não sei se há informação suficiente para a população. Qual deve ser a maneira recomendada de destinar esses lixos eletrônicos?
É um pouco difícil, não é tão fácil. Já foi muito mais difícil, né? Mas hoje ainda é um pouco complicado. É, se você pode levar a algum lugar, você tem alguns pontos de coleta, né? É parecido, mas não é exatamente a mesma coisa, pilhas e baterias, né? Você pode levar pilhas e baterias em alguns pontos de coleta, alguns estabelecimentos comerciais, tipo supermercados, né? Alguns fabricantes de celular também recolhem nas lojas das operadoras, né? Você pode entregar lá a bateria, o aparelho de celular, né? Para algumas sobras maiores, como a televisão, né? Um monitor de computador ou alguma coisa mais volumosa, aí talvez você precise de uma coleta, né? Existem duas cooperativas no Rio, que eu vou ficar devendo aqui o contato, depois a gente procura aí na internet, Cadu, que recolhem, né? Mas não é ser a cooperativa Copama e a cooperativa Céu Azul.
Copama e Céu Azul.
E cooperativa Céu Azul. Elas têm o serviço de recolher. Não é assim imediato, você liga, eles vão, porque, né, eles geralmente têm só um veículo e atendem vários lugares, então fica mais complicado.
Referência, olha só, como a gente traz aqui os convidados, a gente já conhece os convidados, então só passar o telefone, porque é importante quando a gente, né, sabe da referência e tem aqui, né, qualquer coisa a gente bota na conta do Eduardo Benharte, mas a gente sabe que essa conta é totalmente vazia dos problemas, então aqui a Copama, tá aqui o telefone dela,
2281-0349,
como o Eduardo disse, certamente tem alguns problemas de logística, de pegar e tal, de demora, mas...
É porque a demanda é muito grande. Sim. Graças a Deus as pessoas estão cada vez mais conscientes, assim como você quis saber. Muita gente liga lá para a Recicloteca, manda e-mail, entra em contato por rede social, querendo saber o que eu faço com isso, porque a pessoa já sabe que não pode jogar no lixo comum. Isso é um enorme de um avanço, né? É um aspecto positivo da montanha de lixo eletrônico, é que chamou a atenção da sociedade. E as pessoas resolveram, ou a informação chegou para elas e elas se conscientizaram de que não dá mais para você pegar uma bateria, uma pilha, um celular, qualquer coisa e jogar no lixo comum, né? Diferentemente do que acontece em outros países, né? Os ditos países desenvolvidos, vale a pena dar um parênteses, especialmente o Japão. No Japão você é capaz de montar uma casa no fim do ano só pegando as coisas na rua. Eles jogam televisão com controle remoto e pilhas fora, máquina de lavar a roupa, móveis, uma sociedade altíssimamente consumista, muito consumista, assim como o europeu, o americano. As pessoas viajam para esses países e acham lindo, que é limpo, que as pessoas são educadas, né, que é desenvolvido, balela.
Nesse caso, o jardim não é mais verde, né?
Não é. Eles são extremamente consumistas. Foi um americano que criou o obsessor de licença programada, né, rapidamente copiado por inúmeras empresas que vieram ao Brasil, multinacionais, e que, né, replicaram aqui esse sistema, porque a sociedade lá é assim. É aceitável lá assim. Então a Alemanha, aquele lugar lindo. Lembra os japoneses que limparam o estádio na Copa? Pois é. Isso é uma raridade. Que a maioria dos japoneses é altamente consumista, gera 2,5 a 3 kg de lixo por dia. E no fim do ano, com as novidades eletrônicas, celulares, videocassete, a videocassete nem existe mais, né? DVD, Blu-ray, televisão, ele joga tudo na rua. Ele não dá para outra pessoa, que nem o nosso amigo Cadu, e como muitos ouvintes devem fazer. Ele não procura dar para outro, ele põe na rua. O lixeiro vem e recolhe. Não, depois eles tratam direito, mas...
Eu tenho um caso interessante, viu, Madison e Eduardo? Em casa, por exemplo, eu tô com dois aparelhos de videocassete guardados na minha sala, lá, um em cima do outro. E eu já tentei, tipo, para dar para algumas pessoas e você não quer, eu tô dando esse videocassete aqui. E é difícil até para você dar esse videocassete, as pessoas não querem porque, claro, já tá mais do que ultrapassado. Só que eu mantenho em casa. Eu fico assim, meu Deus, eu vou jogar isso na rua, eu vou jogar isso aonde, na lixeira? E eu vou, de repente, até ligar lá pra Copama, né, que você falou.
Provavelmente
que, sabe,
eles podem...
De repente, até levo lá, alguns outros equipamentos também tenho. E que seria uma solução, porque até isso as pessoas às vezes também, essa coisa de você doar, né, de passar adiante, as pessoas também não querem, porque tá tão obsoleto, obsoleto que o cara não vai usar mais. Quem usa mais videocassete hoje, né?
Algumas vezes o avanço da tecnologia, ele é válido, não é o caso de você migrar do videocassete, aquela fita VHS, para o DVD ou Blu-ray, que realmente a qualidade é muito maior, som, imagem, né? Mas... assim, do DVD pro Blu-ray já ficou uma coisa meio assim. Mas o computador é hors concours nesse aspecto, né? Você, quem tem hoje um sistema operacional antigo, não consegue rodar alguns programas. O computador funciona, tá lá. Aqui a gente está na sala cheia de computadores. Mas os softwares vão evoluindo, eles só rodam com os mais recentes. O anterior, ou de repente até duas gerações para trás. Mas se você tem um Windows 98, um XP, você já não roda algumas coisas agora.
Isso é até mais fácil de implantar, né? Porque aí é software, é programação. É. Do que até um próprio, o que a gente chama de gadgets, né?
Sim.
De você montar o que é o gadget, quer dizer, é o equipamento em si, é o celular que você está usando, é o pendrive que você vai usar, isso tudo a gente... Ah, não, mas como é que o cara consegue programar isso para durar só um ano? É até meio que... pode ser um mito isso, mas na verdade o cara acaba conseguindo. Mas aí quando o cara implementa um software que para rodar, para funcionar, aí não tem jeito, o cara consegue isso rapidamente, né, Edu?
Rapidinho, é. Não, tudo é muito possível no que se refere à programação, né? E em relação à qualidade de materiais, né, coisa tocável, né, a coisa sólida, também é possível, você vai deixando mais fino, você bota um material de menor qualidade, ele vai funcionar durante um bom tempo, daqui a pouco ele perde a condutividade, aquele equipamento para de funcionar, aquela placa não funciona mais e você tem que trocar. E às vezes ela não encaixa, né?
É verdade.
Você compra uma nova, não encaixa.
Só pra gente não perder e você não esquecer onde você está. Vamos lá?
Você está ouvindo Bate-Papo.com.
Ouvindo Bate-Papo.com aqui hoje, mais uma vez comigo, Cadu Freitas, a Sociedade nas Ondas do Rádio, falando sobre lixo, o destino do nosso lixo eletrônico, o lixo do dia a dia eletrônico. Porque o resto a gente já sabe, né? Também é outro fator complicante e que a gente já trouxe aqui várias vezes, mas cada vez mais a gente fica preocupado, até porque saiu uma matéria essa semana, foi até motivo de pauta nosso, o caminho do, agora eles estão chamando de e-lixo, quer dizer, o lixo eletrônico, rota do tráfico de resíduos eletrônicos se amplia no mundo e inclui o Brasil. Interessante essa matéria, porque... na verdade, ela acaba, né, que gera empregos também. Se as pessoas tiverem um mínimo de inteligência, geração de emprego nessas cooperativas. Concorda comigo, meu caro Maison Vinícius, aluno de jornalismo da UERJ, que está aqui fazendo perguntas para o nosso especialista, o Eduardo Benharte, consultor ambiental da ONG Eco Marapendi, da minha querida Vera Chevalier. Vai, Maison.
Concordo, sim. Inclusive, na verdade, para a coleta correta desses lixos, deve-se haver... a construção de aterros sanitários, né? E não os lixões a céu aberto. E você citou, o Eduardo citou algumas instituições que recolhem esses lixos eletrônicos, mas não sei se é porque a informação não é tão disseminada assim, ainda existe muita produção, ainda muito desperdício no caso desses lixos que não são reciclados de forma correta. Eu gostaria de saber de que forma isso pode, quais são as implicações para o meio ambiente.
Bom, primeiro que o aterro sanitário para receber resíduo eletrônico, ou pilhas e baterias, ele é chama aterro sanitário classe 1. Ele é diferente do aterro sanitário para o lixo comum. Ele garante, de uma maneira mais aperfeiçoada a construção dele, ele garante que aquele resíduo eletrônico, né, a parte tóxica dele, não vai contaminar o meio ambiente, nem o solo, nem a água, nem o ar. Via de regra, é uma grande caixa de concreto. É muito caro de construir, de operar, entendeu? Porque você tem que fazer uma parede de concreto de 1 metro ou algum outro sistema que faça a incineração controlada, né? Aqui no Rio de Janeiro tem uma empresa que faz, mas é caríssimo de destinar para lá. É tipo, sei lá, mais de 10 vezes mais caro do que você jogar no aterro sanitário comum, né? Então... durante muito tempo, a Conlurb, né, a Prefeitura do Rio, instalou aquelas lixeiras verdes, não sei se você já viu, para coleta de pilhas e baterias, e eles recolhiam separadamente e destinavam para um aterro classe 1. E a legislação ela foi afrouxada. Ela considerou que pilhas alcalinas e comuns não eram suficientemente tóxicas para serem classificadas como lixo perigoso, então elas eram separados, né? Você pegava, olha, o que é bateria de celular, de máquina fotográfica, de filmadora, que é uma bateria mais parruda, né, mais complicada, essa lixa eletrônica vai para aterro classe 1, as outras lixão comum, né?
E é sempre a coisa da escala, né? Quer dizer, uma pilha só
não faz,
né? Não faz tanta diferença, mas quando você para pra pensar de 3 ou 4, 5 ou 10 ou 20 ou 1000 caminhões de pilha chegando num aterro como esse, certamente vai impactar, não tenha dúvida, no meio ambiente, até pela questão química, questão básica, né? Dos resíduos que são liberados por essas pilhas, essas baterias, né? E aí é uma coisa interessante, eu não sei se no Rio já tem, porque eu tenho até que fazer uma nova pesquisa sobre isso, mas nós não temos indústria de reciclagem de pilhas aqui no Rio de Janeiro, é em São Paulo que tem.
Você sabe? Em São Paulo, exatamente.
Não sei se ainda tem, já tem no Rio, não tem, né, Edu?
Não tem no Rio ainda, não que eu saiba. Existe, claro, né, a maneira errada de fazer a reciclagem, e muitos lugares fazem, que abrir a pilha ou o resíduo eletrônico, monitor, pegar os materiais valiosos dali, né? Existe ouro, cobre, né? E jogar o resto de qualquer jeito. Então ele abre sem se preocupar com a sua própria segurança, a sua própria saúde, já está se contaminando ali. Alguns materiais químicos, alguns químicos usados nas pilhas são tóxicos ao toque, né? Ele já entra pela pele. Se você tocar ali, ele já você não vai ficar doente na mesma hora, mas junta com outros que você vem recebendo pelo ar, por agrotóxicos e etc e tal, metais pesados, e aí isso vai se acumulando no seu organismo e um dia você pode ter uma doença por conta disso. Então essas pessoas já fazem isso sem controle nenhum, né? Sem nenhuma preocupação, nem com a sua própria segurança, nem para onde vai descartar aquilo que sobrou, que muitas vezes já tem um resíduo ali também eletrônico. Alguns poucos lugares fazem corretamente. Alguns anos atrás tinha uma empresa aqui no Rio que acabou fechando, a Regenera, espero até que volte, que faz isso cuidadosamente, entendeu? Por pessoas com uma formação técnica, para desmontar com cuidado, para, né, aproveitar até melhor isso, e depois vai destinar o que sobrar de uma maneira que não vai causar danos ao meio ambiente. A única coisa que eles não faziam aqui no Rio de Janeiro, em relação a lixo eletrônico, não só a pilhas, era o monitor, aquele de tubo, né? Sabe aquele monitor antigo de TV, né? Que não é o plano. Aqueles eram o único que eles não conseguiam processar aqui, eles mandavam para São Paulo. Eu visitei a empresa, era super organizado. Não é muito difícil de fazer, mas falta incentivo. Né? Falta incentivo, falta uma exigência, por exemplo, de legislação, e com isso você perde, como o Cadu falou, oportunidade de geração de emprego. Né? A gente está vivendo um momento de crise no emprego, falta, né? E essa é uma oportunidade, porque você não tem como se livrar disso. Se você não cuidar agora, quando é mais fácil, mais barato, depois, para resolver o problema que causou, é muito mais complicado.
Bacana, só para colocar aqui, já a gente vai para um intervalo. E aí a gente sabe que, né, existe uma política nacional de resíduos sólidos, né, que a gente não pode fazer um programa como esse sem mais uma vez citar essa entrada, né, da lei de 2 de agosto de 2010, portanto fez 5 anos agora recentemente, e o seu regulamento, o decreto de 23 de dezembro de 2010, destacam-se a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a tal, né, logística reversa. E aí eu vou pedir um intervalo, então fica ligado, fique ligada, porque a gente já volta com essa ideia da logística reversa. É a responsabilidade de quem produz em receber de volta o que foi produzido.
Você está ouvindo Bate-Papo.com.
Os lançamentos, as curiosidades e as raridades sobre o choro. Tudo sobre esse gênero musical genuinamente brasileiro. Roda de Choro, toda terça às 5 da tarde. MEC AM, Música, Educação e Cultura.
Atenção, passageiros. Usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerado infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio MEC AM, a rádio que move você.
Você está ouvindo Bate-Papo.com.
É, Bate-Papo.com aqui, você, a sociedade, nas ondas do rádio, da internet, comigo, Cadu Freitas, no Bate-Papo.com, da Mac AM. Mac AM no seu rádio, no seu dial 800 AM, ou também na tecnologia da web, radios.ebc.com.br. Nosso programa de hoje, o tema, o destino do lixo eletrônico. Conosco, Eduardo Benharte, consultor ambiental da ONG Eco Marapendi, e o Madison Vinícius, que é aluno de jornalismo da UERJ, batendo esse papo aqui hoje, falando sobre o lixo eletrônico e a obsolescência programada. O nome danado é lindo, né? Mas como é bonito esse, né? Obsolescência. Eu acho que eu vou tentar trocar o meu nome para Obsolescência de Freitas. Olha que legal, é bacana. É, para relaxar um pouquinho, porque a gente fala de meio ambiente, vê tanta coisa errada, e aí a gente fica preocupado, porque não é agora para nossa geração. Não é, aliás, não é para a geração dos nossos netos, é para a nossa própria geração, né? Você imagina que hoje eu, com meus 47 anos, já vivo isso, já estou vivendo isso. O Eduardo com seus 20 e poucos anos, o Madison com seus 20 e poucos anos, o David com seus 18 e poucos anos, né? O Franklin, Zé Franklin, Rui Franklin, eu não sei porque eu chamo ele de Zé Franklin.
Tem que, com o Zé Roberto.
Com o Zé Roberto, mistura, Zé Roberto. Mas o nosso operador de áudio, Rui Franklin, e o Lucas Alexandre também com seus 16 anos, todos aí preocupados já com a questão do meio ambiente. Então, gente, é agora. Não tem jeito, não é mais para aquela relação de futuro, não. É agora. E cada vez mais a gente vê os jovens trocando equipamentos, comprando coisas novas, computadores, não sei o quê, trazem de fora. É moda para tudo quanto é lado. E aí entra aquela história da obsolescência programada que você ouviu, ligou o rádio agora, ou ligou a internet agora. Estamos falando sobre isso, que é exatamente a técnica que a indústria usa para dar um prazo de validade já pré-programada para tudo que você compra hoje. Então, assim, você tem um ano de garantia. Um ano e uma semana o seu aparelho dá defeito. Aí, babau. Se eu vai tentar trocar ou vai tentar consertar, é praticamente o preço de um novo. O que você faz? Joga esse no lixo e compra um novo. E esse lixo aí, vai para onde? Para minha casa? Para sua casa, não vai para o meio ambiente. Enfim, e aí eu quero já entrar na política de resíduos, né, e falar da logística reversa, mas quero antes mandar aqui um beijo, né, um beijo para a professora Nery. Alô, Nery, tudo bem? Ela é nossa querida ouvinte, parceira também da Rádio Revolução. Eu falava antes aqui sobre os dois videocassetes que eu tenho lá em casa. E aí ela falou assim: Cadu, se você quiser doar os vídeos cassete pra gente, será bem-vindo. Estamos precisando. Olha aqui, tá doado. Nery, tá doado, eu faço questão de repente, depois eu te ligo pra pegar o endereço, vou levar até vocês, tá? Pra facilitar a vida de vocês. E ela diz aqui: estou adorando o programa e o tema de hoje. Também tenho material pra doar aqui para a rádio. Quem quiser buscar alguma coisa de material, a Nery está oferecendo também. Enfim, audiência boa, isso eu gosto. É. Né, Edu? Muito legal. Vamos falar dessa tal, dessa política, né, de resíduos sólidos e principalmente dessa logística reversa aqui. Vamos explicar em uma forma objetiva, Eduardo, o que significa isso? A responsabilidade de quem produz. Vamos lá.
A logística reversa, ela é uma maneira de você organizar o retorno de alguns resíduos de produtos, né, de embalagens, que o fabricante e o lojista colocam no mercado, e que ele passa a ser corresponsável. Até então, até antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a responsabilidade por destinar o lixo era só do consumidor. E a prefeitura, segundo a Constituição brasileira, é a prefeitura que recolhe, mas passou a ser uma corresponsabilidade. Então, sim, o consumidor ainda tem que destinar, porque está com ele, né? Mas a indústria, o comércio precisam se organizar para poder receber de volta, especialmente, né, equipamentos eletrônicos ou algum produto que tenha potencial de causar danos, tá? Vai também pneus, todos os produtos, né? Porque com isso você diminui a pressão sobre uma das pontas apenas, né, que é a ponta consumidor mais prefeitura ou Estado, de resolver o excesso de lixo que a gente gera, o excesso de resíduo. Se ele vai reciclar ele mesmo, ou se ele vai apoiar uma cooperativa, uma empresa, vai montar uma empresa de reciclagem, aí cada um faz do seu jeito. E para a política nacional, ela não determina esses detalhes. Então, cada setor da indústria, né, o setor de pneus, o setor de eletrônicos, o setor de bebidas, tem que se organizar e fazer o que eles chamam de acordo setorial, né? Vai criar um marco regulatório, porque o setor determina suas regras específicas de como que vai ser. Ah, não, nós vamos recolher e vamos destinar para a cooperativa. Não, nós vamos fazer uma empresa, vamos criar uma empresa aqui que vai ser quem vai recolher e vai junto com o comerciante. Enfim, cada um vai definir as suas próprias regras. Isso, eu achei isso bem, bem interessante, bem democrático. O detalhe é que não se chega a esses acordos, né, na velocidade que se gostaria. De quando...
Por que, Eduardo? Eu vou perguntar aos dois cidadãos, cariocas e brasileiros, por que, Eduardo Meiatti? E eu faço a mesma pergunta para o universitário aqui também. Por que, que vocês acham que não se chega a essa solução rápida?
É uma
frouxidão, e o ouvinte também, né? Liga para cá, 2176689, 2176689. Por que, que você acha que é uma lei moderna, né, super bacana e que não funciona? É a força do poder econômico, será, Eduardo?
A gente tem uma frouxidão clássica, né, em relação à aplicação, à aplicabilidade, à aplicação, né, a você regulamentar leis. O Brasil tem leis maravilhosas, mas algumas não foram regulamentadas, então ninguém sabe quem fiscaliza, qual é a punição, qual nada. Então está linda lá no papel, né? A legislação foi super bem feita, super discutida, mas não está regulamentada. Então, de modo geral, é uma frouxidão, ninguém leva muito a sério algumas leis. E o detalhe, antes que o Madison, vou te deixar falar já, é que muitas dessas empresas de eletrônicos, né, ou de carros, ou de que for, elas são multinacionais. E elas em outros países já têm que fazer a logística reversa acontecer. Então eles já sabem como se faz, mas aqui no Brasil, como a coisa funciona de uma maneira diferente, então deixa-se, né, ao limite da legislação e da fiscalização.
Bacana, gente, vamos lá, fala aí, Marcos.
A gente vê que, na verdade, não há um interesse mesmo de essas empresas se comprometerem com a recuperação desse lixo eletrônico. E agora, fazendo uma consideração, essa obsolescência programada tem muito a ver também com um avanço tecnológico, porque, assim, às vezes nem há necessidade de que o produto se danifique para que ele já seja relegado, porque, assim, primeiro a pessoa compra um celular com que tira foto e que filma. Daqui a um mês ou daqui a uma semana já é lançado um celular que tira foto e filma com flash. Então aquele já fica esquecido e nem precisa ser danificado. Então também a gente percebe uma falta de controle do próprio consumidor, não apenas a obsolescência programada.
O consumidor, ele tem o poder de... superpoderes, na verdade, né? Mas que ele não usa, né? Cabe ao consumidor rechaçar esses exageros, né, da modernidade. Claro, alguns recursos são super bem-vindos, né, para comunicação, né? Aqui o Cadu trabalha com isso. Muitos profissionais autônomos, né, têm um equipamento mais poderoso, com maior capacidade de comunicação, de transmissão de dados. Muitas vezes isso faz uma diferença enorme. Tem muita gente que trabalha baseado no celular, no tablet, e se não existissem esses equipamentos, se eles não evoluírem, ele não vai conseguir mais fazer o trabalho dele. Mas a durabilidade a oportunidade da tecnologia, né, do avanço da tecnologia, são muito importantes. Algumas tecnologias de equipamentos celulares, para a gente pegar esse exemplo, que já existem lá fora, só chegam aqui anos depois. Então ele espera, né, deixar o mercado bastante ávido por aquilo, porque ele vai ter certeza que quando ele colocar no mercado ele vai vender rapidamente, né, e muito. E mais, se ele lançar uma novidade daqui a um ano, o cara vai pegar. Então a tecnologia já está defasada demais aqui e não lá fora. Então você já sabe que isso existe lá fora, que isso vai te ajudar, que isso vai ser melhor, que vai ser impressionantemente bom, e você fica ali esperando, e quando chega você tem que comprar, não tem nem discussão, entendeu? Mas eventualmente aquele anterior já ainda te atendia muito bem, né?
Bacana, vamos lá para dentro da rede, tem gente, já tem ouvinte mandando mensagem aqui, vamos lá.
Por dentro da rede.
Ouvinte não, internauta, né? Alô, Alessandro Mendonça Reis, nosso querido parceiro aqui dos dias do batepapo.com. Ele diz o seguinte: Cadu, a obsolescência programada é a cara do capitalismo, e criar necessidade faz parte do jogo que movimenta a economia global. Claro, perfeito. Ainda mais em um mundo de globalização. As perguntas para o Eduardo Benhart são as seguintes. Já existe um processo de reciclagem que permita ações de não agressão ao meio ambiente? Qual é hoje no Brasil a maior dificuldade para que haja uma eficiência na reciclagem do lixo eletrônico, Eduardo?
Bom, a indústria já pode, já faz isso muitas vezes, de colocar produtos que têm menos elementos tóxicos, né? Ou um pouco mais fáceis de serem reciclados, de serem desmontados. Até algum tempo atrás não se preocupava muito em, especialmente, como que faria para separar ali um plástico de um metal, né? Um metal condutor ali das placas, por exemplo, dos circuitos. Hoje em dia isso já começa paulatinamente a ser resolvido, né? Então ele continua sendo, né, vai se tornar obsoleto em breve, né? Não vai funcionar direito, vai estragar. Mas o consumidor já começa no Brasil, que é uma coisa que também vem de fora, a se preocupar mais com a toxicidade daquele equipamento que ele tem. Não só para ele, né, que é seguro, né, para ele usar, mas também quando eu descartar isso, né, esse equipamento ele é mais ecológico, menos ecológico. Isso, infelizmente, não há uma regulamentação, não há uma exigência nenhuma de você, né, avançar nesse sentido. Seria maravilhoso, muito mais importante até do que se preocupar com vai obrigar a reciclar, não vai obrigar, aquela coisa de multar, não multar. É você incentivar, dar as empresas que adotarem uma prática mais ecológica na construção para posterior desmonte desse equipamento, dar algum tipo de selo, né, alguma forma de incentivo positivo, né, para que quem tem aquele selo, né, não, esse é um equipamento mais ecológico, entendeu? O consumidor então passa a preferir esse em relação a outros, em breve todos serão, e aí você consegue ir avançando. Agora eu vou exigir outras, né, para você ter o selo você vai ter que ter outros avanços. Então dava para fazer um negócio bem legal, mas é algo que demora a dar resultado, que não é muito bem visto pela indústria, que tem que se, né, se reformular. Então, acaba não fazendo muitos amigos, né? Mas é uma maneira que eu acho melhor do que você proibir, fiscalizar, multar, entendeu? Porque isso a gente sabe que no Brasil tem muitas leis que proíbem, que fiscalizam, que multam, mas as pessoas ou não são fiscalizadas ou quando são multadas não pagam a multa. Então, não acho que seja algo que vai incentivar eles a melhorar a sua relação. Qual a outra pergunta que eu
Vamos
perdi?
Lá, deixa eu pegar outra pergunta aqui do Alessandro Mendonça Reis. Está aqui, ele fala o seguinte. Qual é hoje no Brasil a maior dificuldade para que haja uma eficiência na reciclagem do lixo eletrônico?
Eu acho que é a falta desse acordo, né? Já que a gente está vivendo a realidade da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é o acordo dos setores, não só esse do eletrônico, mas de todos os outros. A reciclagem, de um modo geral, ela poderia estar muito mais disseminada, a gente poderia ter muito menos problemas com lixo, muito mais geração de emprego e renda, a coleta seletiva seria muito mais fácil de ser implantada, mas você não tem aí uma logística reversa, né, andando a passos largos, como já poderia, que tem quantos anos? Foi 2010,
2010,
né?
2010.
Fazer 5 anos já.
E não, já fez
5 anos e a gente não...
A lei mesmo, né? A lei foi regulamentada em dezembro de 2010, vai fazer 5 anos.
Nesse tempo você já... A lei já chegou com uns 15 anos de atraso, ela ficou uns 15 anos no Congresso,
isso,
né?
Isso.
Então você tem aí já, pô, muito tempo parado esperando para colocar o pé no acelerador, gerar economia, né? Porque as pessoas acham que é custo, né? O empresário no Brasil, ele de modo geral ainda acha que reciclagem é custo. Isso é um pensamento dos anos 70, né? Eles estão 40 anos atrasados. Não é. Reciclagem é ambientalmente correto, é na verdade receita, é investimento. É investimento. Você está investindo no país e vai te dar um retorno. Porque é um investimento certeiro. Não tem risco de você, ah, investir isso, me dei mal. Não vai se dar mal. Não vai se dar mal porque no futuro, se a situação se mantiver como está, vai entrar a proibição, vai entrar a multa. E aí você vai ter muito mais dificuldade. É melhor você fazer agora, senhor empresário, né, enquanto a coisa ainda está mais frouxa, porque no futuro você vai ter que correr atrás para investir muito e vai ser multado mensalmente com relação a
não fazer nada. A gente já vê países como os Estados Unidos, né? Já começando a mudar a ideia, inclusive, de poluição, né, ambiental, diminuindo...
Eles eram bem mais coniventes, muito, achavam que muito. Poluição é progresso, agora estão mudando de ideia. Mudando,
inclusive estão assinando aí o acordo de emissão
de gases do efeito estufa
e tal. Então isso já é uma luz no fim do túnel. Tomara que não seja um trem reciclável que pode destruir tudo isso. Maisson, vamos lá, tem mais perguntas aí para você? Vamos lá.
Inclusive essa falta de interesse das indústrias gera uma série de reflexos, né? Segundo um estudo da Universidade das Nações Unidas, só no ano passado foram gerados mais de 42 milhões, quase 42 milhões de resíduos orgânicos, eletrônicos, e apenas 7 milhões tiveram a destinação correta, tiveram processamento. De certa forma, isso por conta dessa ideologia, de certa forma, conservadora, de que a reciclagem é um custo. E para a indústria que, de certa forma, aceita esse lixo eletrônico de volta, qual seria o processamento a partir de então?
Seria tentar fazer a reciclagem, né, daquilo que puder, do que não puder tem que destinar de maneira segura. Justamente pela questão de volume, né, de pequeno volume ainda, né, uma porcentagem ainda pequena, acaba sendo realmente mais caro, né? Se você tivesse aí já esse acordo em andamento, você teria uma certeza de que haveria um grande volume de material que é um problema se for descartado equivocadamente, mas que para quem tem uma visão empresarial é dinheiro, né? Se eu tiver a garantia, eu imagino, eu empresário, quero investir numa empresa de reciclagem de eletrônico. Eu hoje não tenho muita garantia de que eu vá conseguir um volume de material que me garanta a rodar a empresa, entendeu? Eu vou ter que correr atrás desse material. Embora muita gente esteja querendo destinar, a ligação entre quem quer destinar e quem faz a reciclagem, ela tem um pequeno intervalo aí, né? Que é a coleta seletiva. O cachorro correndo atrás do rabo. Quem tem que vir primeiro? A empresa que recicla ou a coleta seletiva? O reciclador diz que não pode investir, não pode montar a empresa porque não tem coleta seletiva. E a coleta seletiva não aumenta porque não tem para quem destinar. Como é que faz? Quem tem que vir primeiro? Tem que vir os dois juntos. E aí é que o governo tem a faca e o queijo na mão para resolver esse problema. Acelera esse processo de criação do marco regulatório, já está acelerando, está dizendo aqui que vai. Então, ou vai por bem ou vai por decreto, né? Que o decreto é o mal, né? Vai ser do jeito que o governo disser, se eles não chegarem a um acordo, né? Ele está fazendo certo, mas eu acho que está um pouco atrasado. E incentiva. Né?
Então falta uma intervenção mais firme, né, do governo.
Uma intervenção, devido à maneira como as coisas estão andando, a intervenção, infelizmente, vai ter que ser a saída. Ufa.
Bom, tem ouvinte agora que ligou pra cá pra fazer pergunta pro Eduardo Benharte. Vamos lá.
Curtir e falar.
Ligou, curtiu, falou. A gente coloca aqui no ar a pergunta do João Henrique de Piedade. E ele vem com a seguinte colocação. Olha que bacana. Como se faz e onde se faz a reciclagem do isopor? O isopor é hoje uma praga, já que todo produto que compramos... ele vem junto na caixa. É verdade, Eduardo. Tem reciclagem para isopor?
Você vai na rodoviária Novo Rio, pega um ônibus para São Paulo. Tem várias empresas que fazem o transporte. Você pode ir para lá, leva o seu isopor e lá você tem uma empresa que recicla. No resto do Brasil não tem.
Por que o Rio de Janeiro, cidade olímpica, cidade, nossa, de tantos espaços, né? Nós temos uma Baixada Fluminense aí enorme, temos áreas assim...
Tem espaço.
Um espaço para gerar emprego, aquilo que você já falou, Eduardo. Isso é geração de emprego, gente.
E de lucro, né, para o empresário.
E de lucro.
Né?
Por que o Rio de Janeiro...
Riqueza.
Qual é o problema do Rio de Janeiro que só vai para São Paulo? Nada. Amigos paulistas que nos ouvem através da internet, meus queridos amigos paulistas que eu tenho o maior carinho. O Eduardo veio de São Paulo recentemente. O que que acontece com o Rio que não chega a esse patamar de São Paulo, de reciclagem?
É o Rio e o resto do Brasil. A questão é a seguinte, o isopor, na verdade, é uma marca, né? Assim como o Gillette, né? Que virou sinônimo, né? É um plástico poliestireno expandido.
O nome é bonito,
Abito? É, o poliestireno é um tipo de plástico.
Apito? Não, vou soltar apito só porque eu gostei do nome. Tem apito aí, Lucas, Alexandre e Franklin? Tem aqui? Vamos lá. É, como é que é o negócio, o nome científico?
Poliestireno expandido. Poliestireno é um tipo de plástico expandido, porque ele é expandido com ar.
É o famoso isopor.
Tá
bom, só pra brincar que a gente...
E justamente por ser expandido com ar, isso é a maravilha e é a desgraça do isopor. É a maravilha porque torna ele um isolante térmico, que faz com que preserve os alimentos, né? Especialmente, por exemplo, um gostoso sorvete, né? Então isola, né, a temperatura. Você pode também usar um copo de isopor para beber uma bebida quente sem queimar a mão, mas torna ele muito leve. 90% de uma peça de poliestireno expandido é ar. E aí você imagina, coleta seletiva tem que transportar uma grande quantidade de material para reciclagem. Se um caminhão cheio de isopor, ele vai estar transportando o quê? Uns 50 quilos de plástico, o resto é ar. Então é economicamente inviável, ninguém faz. E nem guarda, né? Você não vai guardar na cooperativa, que geralmente tem pouco espaço, uma quantidade enorme de ar. Ele é perfeitamente reciclável, né? Existe tecnologia, é um plástico comum para ser reciclado. Mas ele não vai ser reciclado, via de regra, por conta de ser economicamente inviável
Mas
transportar
você falou
ar.
Que a pessoa pode chegar, porque a pergunta do João Henrique, ela é bem direta, né? Como se faz e onde se faz a reciclagem do isopor? É em São Paulo, mas então, quer dizer, se a pessoa tiver um monte de isopor em casa e quiser mandar, despachar...
Não.
Não pode,
não,
né?
Vai ser muito caro,
não,
né?
Não, mas eu digo, leva pra rodoviária tem isso?
Não, né? Tem, tava brincando.
Ah, tá, agora que eu entendi que foi uma brincadeira, rapaz.
Foi, cara, foi uma brincadeira.
Uau, eu tinha entendido que você leva na rodoviária, tem gente fazendo...
Imagina um monte de gente pegando ônibus pra ir pra São Paulo levar isopor.
Agora sim, agora que caiu a ficha.
Lá em São Paulo tem uma cooperativa, acredito que só tenha uma, mas eu acho que vai ter mais em breve, que tem uma máquina que extrai o ar do isopor e com isso vira uma maçaroca de plástico, diminui o volume, aumenta o peso e com isso torna economicamente viável de se fazer a reciclagem desse material, né? Mas não é ruim você usar o isopor, desde que ele seja usado por conta da sua capacidade de isolamento térmico, né? De manter o sorvete sem derreter. O grande problema do isopor é a bandejinha de isopor. Aquela que você compra carne, frios, peixe, que tem no mercado. Vocês já viram, né? Aquela bandejinha que tem um plástico filme em cima.
Como é só uma
bandejinha, ela não está isolando o produto do calor. Não está ajudando a conservar aquele produto.
Você sabe qual é o lixo.
Sabe qual é a finalidade da bandejinha de isopor? Estética. Mantém a gôndola e a prateleira do mercado bem organizada. É só para isso. Aí é que realmente é como ele falou, véio, é uma praga. A bandeja de isopor. Então você tem um material que tem o bom e o ruim. Se ele é uma caixinha, se ele é um copo, né, que tem a função de isolamento térmico e tal, vai proteger, legal, bacana, é válido. Mesmo não sendo reciclado. E tem alternativas, é claro, né? Mas enfim, também é válido. Agora, a bandejinha de isopor é algo que realmente... Aí o consumidor é que entra. Não quero, não vou levar. Ah, produto só tem assim, você não tem sem bandejinha de isopor, não? Porque até agora eu nunca fiquei sabendo de alguém que morreu ou que teve um problema de saúde porque comprou um produto que não vinha na bandeja de isopor. 100 gramas de queijo que não veio na bandeja de isopor, veio no saquinho, ele comeu, não deu problema nenhum. É só estética. Se você parar para olhar, olha o mercado com o olhar de quem, né, de decorador, né? Como ficaria feia a prateleira se não fosse as bandejinhas de isopor, né? E aí vira esse resíduo, né? Terrível, né?
Possibilita todo o enquadramento.
Exato,
ali.
Fica tudo organizadinho e prático, o consumidor vai lá, pega, mas se ele pegasse com um saco plástico também não ia ter problema nenhum, não ia cair o braço dele, não. Então, assim, sem bandeja de isopor, legal. Com bandeja de isopor, não é legal.
Você vê, a gente saiu do lixo eletrônico, chegamos aqui para fechar o programa parênteses. Com um belo de um parênteses aqui trazido pelo Eduardo Benarte, pelo nosso, né, ouvinte, o José Henrique, o João Henrique, aliás, me perdoa, João Henrique de Piedade, falando sobre isopor, que ele fala de praga e está aqui explicado de uma forma brilhante pelo Eduardo Benarte, nosso convidado hoje, e falando dessa bandejinha de mercado, que eu estou aqui viajando, falei assim, é verdade, para que eu preciso da tal bandejinha, né? Vai para o lixo, realmente, e no meu caso, de verdade, com toda a consciência que eu já aprendi aqui ao longo desses anos com o Eduardo, com a Vera Chevalier, mandar um beijo para ela e para a Érica também, a turma lá da Eco Marapendi,
para a Naira,
para todo, enfim, para todos os professores e mestres que passam por aqui, Eu nunca tinha me tocado essa bandejinha de isopor, eu jogo de verdade, no lixo comum. Vai pro lixo comum. Vai pra lixeirinha comum. Entendeu?
Agora, pra eu não esquecer, né? Voltando, né, para a questão do eletrônico, o que mais o consumidor pode fazer, né, que a gente estava falando, é meio limitado, mas enfim, ajuda. Procurar adquirir produtos que tenham a maior garantia possível. Tá? Evitar aquele produto que tenha garantia de um ano em relação àquele que tenha garantia de 3 anos.
Todo mundo vendendo garantia estendida, né? Joga com garantia estendida. E tá todo mundo já, inclusive a defesa do consumidor, também já tem entrado com isso, que isso é prática ilegal, tá todo mundo já discutindo isso, porque no fundo, quando você chegar um ano que você esquece, vai chegar com 1 ano e meio, quase 2 anos, você já perdeu a garantia, já não sabe onde tá a garantia, já não tá não sei o que, você acaba perdendo a garantia e paga por ela.
Mas eu falo da garantia original do produto, sim, né? Sim. Aquela que vem de fábrica, tá? Não é todo produto que tem alternativas em relação a isso, mas cabe ao consumidor estar atento a isso também, não só ao preço, as especificações, a qualidade, mas também a garantia. Isso pode ajudar.
O Eduardo, para fechar aqui o Alcides, lá do Recreio. Alô, meu cara Alcides, tudo bem? Ele pergunta o seguinte: Cadu, eu tô precisando de um HD. Se alguém tiver um para doar, é só me avisar. Bom, talvez essas cooperativas, será que as cooperativas, elas têm esse tipo de equipamento, Eduardo, para vender normalmente?
Eu não sei te dizer, mas não custa nada.
Ligada, né, pra Copama, custa nada, por exemplo, perguntar. A gente já divulgou aqui o telefone, eu acabei tirando o telefone aqui do
22810349.
Como é bom ter uma cabeça jovem aqui na memória. Como é o telefone da Copama?
Da Copama é 22810349.
Que é uma empresa, uma cooperativa específica de lixo.
Não, ela recolhe qualquer tipo de material reciclável, mas eles têm licença, né, ambiental para coletar, tratar, né, transportar. O resíduo eletrônico é perigoso, né? Que é considerado resíduo perigoso. A cooperativa Céu Azul também faz esse serviço, eu não tenho aqui o telefone deles, mas
vocês, então,
é só ligar para a Recicloteca que a gente passa o contato.
Telefone da Recicloteca, então, agora, atenção a nós, telefone da Recicloteca para você saber mais informações e depois ligar para lá, mandar um abraço pro Edu. Ó, quero mandar um abraço pro Edu, vir na Rádio Mac, você liga para lá e elogia o cara também, elogia a turma da Recicloteca. Qual é o telefone da Recicloteca?
É 2551-6215. Ou 2552-6393.
2551-6215. Vou deixar isso, 2551-6215, é o telefone da Recicloteca. Ou você entra no site para você pesquisar, www.recicloteca.org.br. Eduardo Benharte, nosso companheiro aqui, consultor ambiental da ONG Eco Marapendia. Obrigado mais uma vez pela visita, pela vinda. Passa rápido o programa.
Passa
Edu.
Muito rápido, obrigado.
Valeu mesmo pela força. Meu caro Madison, ou, né, nessa história toda de acentuação. Madison Vinícius, aluno de Jornalismo da UERJ, obrigado mais uma vez.
Obrigado, foi uma satisfação mais uma vez.
Bacana
aqui.
Ter estudado e trouxe aí, né, um tabletzinho com as perguntas. É a tecnologia. É. Leva aí uns 5 anos, vamos ver se você faz o dever de casa. Gente, a gente vai fechando aqui o bate-papo.com de hoje, que falou sobre exatamente o lixo eletrônico, o lixo, né? E o destino desse lixo para o meio ambiente. A gente vai fechando aqui então a apresentação minha, Cadu Freitas, Rui Franklin na operação de áudio, junto com o Lucas Alexandre, produção de estúdio e do programa David Isidoro, a coordenação da Mac AM e da Liara Velar. Tenham todos um ótimo dia. Tchau, tchau.
Você acompanhou o Bate-Papo.com, uma realização Rádio Mac, emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.